Solicito a senhora secretária fazer a chamada.
Crovimara Batalha.
Presente.
Flávia Andrade. Presente. Júlio Ernesto. Leonardo Barbosa. Luiz Gonzaga. Regina Braga. Presente. Maurício Moreira.
Presente.
Maurílio Zacarias.
Presente.
Moisés Rodrigues.
Presente.
Silmério Rosa.
Sob a proteção de Deus, em nome do povo oropretano, declaro aberta a presente reunião. Solicito a senhora secretária fazer a leitura do expediente.
Senhor presidente, tendo em vista minha ausência nos trabalhos parlamentares, nos dias de 11 a 18 de abril de 2011, encaminho a Vossa Excelência atestado médico, uma vez que me ausentei por motivos de saúde. Na certeza de sua habitual atenção, desde já agradeço anteciosamente, vereador Leonardo Barbosa.
Sente.
Ah, não, encaminho.
Recurso humano.
Ofício 33/2011 do prefeito municipal. Senhor presidente, estamos encaminhando a essa egrégia Câmara o ofício 245/2011 da Secretaria, da Secretaria Municipal de Saúde, contendo resposta à indicação número 36/2011, de autoria do vereador Luiz Gonzaga de Oliveira. A indicação que o vereador fez é direcionada ao Departamento de Zoonose para que providencie, em caráter de urgência, a fiscalização efetiva em diversas ruas do nosso município, tendo em vista a existência de diversos cães e cavalos soltos. Eu gostaria de uma cópia dessa resposta aí.
Ciente, deferido o pedido de cópia da vereadora Regina Braga.
Que Ouro Preto é parecendo um zoológico de tanto bicho. Telegrama do Ministério da Saúde e da Secretaria Executiva do Fundo Nacional de Saúde, informando liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde Ouro Preto, para ser investido no programa CEL, Centro de Especialidades Odontológicas, no valor de R$ 15.400.
Ciente.
Nos mesmos termos, é o Ministério da Saúde, Secretaria Executiva do Fundo Nacional de Saúde, informando a liberação de recursos financeiros para o Fundo Municipal de Saúde Ouro Preto, para pagamento do programa de serviços de atendimento móvel e de urgências, o SAMU, no valor de R$ 71.500.
Ciente.
Projeto de lei número 26/2011, de autoria do prefeito municipal, que altera itens do anexo 4 da lei municipal 537, de 21 de dezembro de 2009, que estabelece a planta genérica dos valores imobiliários.
Distribui as comissões.
Só? Projeto de lei número 27/2011, de autoria do prefeito municipal, que altera a lei municipal número 511, de 30 de setembro de 2009, que dispõe sobre as taxas decorrentes do exercício regular do poder de polícia e pela utilização efetiva ou potencial de serviços prestados ou postos à disposição pelo Poder Público Municipal.
Depois as comissões.
Mais taxa. Projeto de lei número 28/2011, de autoria do prefeito municipal, que altera a lei municipal número 535, de 21 de dezembro de 2009, que institui o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU.
Distribui as comissões.
Projeto de lei 29/2011, que autoriza o Poder Executivo a efetuar pagamento à empresa Transcota, agência de viagens.
Distribui as comissões.
Veto à proposição de lei número 14/2011, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre denominação de rua Pedro de Matos, distrito de Amarantina.
Nomeio a comissão especial composta do vereador Flávio Andrade, vereador Moisés, vereadora Regina Braga.
Projeto de lei complementar número 5/2011, de autoria do prefeito municipal, que institui o Código Tributário Municipal.
Distribui as comissões. Gostaria de registrar a presença da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso, do Edgar Franzen, de Lima, lá de Itabirito. Muito nos honra as suas presenças nesta casa.
Rose da Saúde, Edgar, o quê, Edgar? Boca Preta. Boca Preta. Tem que falar assim para o povo.
Hein?
O povo conhece. Nome de guerra.
Transformamos essa reunião nas condições de reunião ordinária em reunião especial e convidamos ao plenário a senhora Rosilene e o Edgar. Solicito o vereador Flávio Andrade e o vereador Silmério Rosa que faça da entrada ao plenário. Estando presente, a gente abre a palavra para qualquer um dos dois, a Rosilene ou o Edgar, quem quiser fazer o uso da palavra primeiro.
Bom dia a todos.
Bom dia.
Senhor presidente, Maurício Zacarias, minha amiga pessoal aqui, Regina Braga.
Obrigada, meu
anjo. Ao qual eu tenho um carinho muito especial, porque fui caminhoneiro por 30 anos e a Regina é a líder e voz ali na região do Pires, que pertence a Ouro Preto, ao qual, inclusive, fiz até um pedido a ela agora. Ela, carinhosamente, ela recebe aquela votação maciça, porque realmente faz o trabalho por lá.
Obrigada.
Provimara obrigada. Batalha, minha amiga de muitos anos, amiga do povo de Itabirito, também que sempre que esteve à frente aqui, da prefeitura e da secretaria. Nós somos muito bem atendidos pela Provimara Batalha aqui. Silmério, eu conheço agora, mas inclusive é colega nosso de trabalho lá em Itabirito também. Moisés Rodrigues e Maurício. Eu vim aqui a convite do meu amigo Flávio. É uma pessoa que está incansavelmente trabalhando aqui em prol da comunidade de Ouro Preto e da comunidade da região dos Inconfidentes. Haja vista que está sendo levantada essa bandeira dos royalties das mineradoras. Nós também, Itabirito, estamos muito preocupados, porque a evasão é muito grande. Muito obrigado. E agora vem esse problema aqui, maior ainda, que é a interrupção daquele viaduto ali no Rio das Velhas, ali em Sabará, o que vem trazer um agravo muito forte para essa região de trânsito. Vocês sabem que essa região nossa aqui foi há pouco tempo contemplada com a recuperação da estrada aqui de Ouro Preto, pela contorno, construtora, até o Alphaville, e passando por Itabirito. E agora, com esse trânsito aí, eu tenho certeza, porque fui caminhoneiro 30 anos, conheço os problemas da estrada, esse fluxo, com esses bitrem rodando 50, 60 toneladas, essa estrada não vai suportar por 2 meses. E também, nós vamos ser, infelizmente, contemplado com vários acidentes, inclusive fatais, porque a estrada não comporta. O governo federal deveria ter feito uma previsão, não como viaduto, apesar desse viaduto já ser um problema de mais de 20 anos ali em Sabará, mas havia possibilidade da interrupção, a duplicação da 381, que esse trânsito viesse a passar todo por aqui. O governo não olhou, a estrada nossa não comporta esse fluxo que chega agora. Haja visto que nós de Itabirita ao Alphaville aí, para chegar em, na 040, nós gastávamos aproximadamente 20 a 25 minutos, estão gastando quase uma hora. E pela topografia da estrada, realmente os acidentes vão ser muito fortes. Então o Flávio levantou essa bandeira, foi lá na nossa Câmara segunda-feira, e nós vamos fazer, em conjunto com todas as cidades que vão receber, que não vão receber esse trânsito, porque quem está em Ponte Nova também usa aqui Ouro Preto, Mariana e Itabira para chegar a Belo Horizonte, é preciso que a gente tenha uma união para convidar aqui, em Ouro Preto, ou em Itabirito, qualquer dessa região, o ministro dos transportes, que nós, inclusive, tivemos em Brasília 2 meses atrás, mas não tinha esse problema ainda, para ver o diretor do DENIT, para ver o que, que se pode fazer, porque, realmente, essas cidades vão sofrer muito com esse pacto desse trânsito violento. No mais, eu gostaria de agradecer a vocês, ao Flávio, que foi à nossa reunião, participou, levantou essa bandeira e nos convidou, eu e a vereadora Rose, para estarmos aqui. No mais, desejo felicidade a todos vocês, muito obrigado, fique com Deus. Bom dia.
Bom dia, senhor presidente, Maurílio, Regina Braga, minha amiga pessoal, Crovimara, Silmério, Moisés, Maurício e Flávio. Eu sou vereadora há 2 mandatos na Itabirito. A minha preocupação é a de todos os vereadores, né, Regina? Uma vez que a gente está bem próximo, essa estrada realmente é problema para Ouro Preto, para Itabirito, outras cidades aqui. A gente está empunhando essa bandeira, sim, nós temos que brigar pelo que é nosso. A questão minério, todo mundo sabe, a gente vive disso. Eu uso mais a área da saúde, eu trabalho mais na área da saúde. A gente tem Itabirito, Ouro Preto. Ouro Preto é nosso parceiro, principalmente em CTI, que a gente tem um convênio aqui com o CTI de Ouro Preto. A gente tem muito amparo de Ouro Preto. Quero estar deixando aqui também o que precisar da saúde de Itabirito. Nós também estamos à disposição, uma vez que saúde é direito de todos.
Da Engenheiro Correia, o povo precisa muito, Rose.
Com certeza.
Muito bem entendido,
pode mandar me procurar, que eu estou lá assim. Todo mundo conhece. Se chegar e procurar até a vereadora Rose, costuma alguém até falar assim... Mas se falar Rosa da Saúde, não tem outro jeito. Então, estou à disposição, estamos aqui para empunhar essa bandeira da saúde, do minério, das estradas e os outros direitos, né, que as nossas cidades mineiras têm aí. Quero agradecer o convite do Flávio de estar participando da reunião e trazer também o convite a todos os vereadores. A nossa reunião acontece todas as segundas-feiras, às 19h30. Fica aqui o meu convite para vocês ir lá conhecerem a nossa reunião. Muito obrigada, bom dia a todos.
Alguns dos seus vereadores querem fazer uso da palavra. Com a palavra, vereador Flávio Andrade.
Presidente, vereadores, comunidade presente, mais uma vez agradecer a receptividade que eu tive na Câmara de Itabirito, na minha ida lá na segunda-feira. O presidente Geraldo, os vereadores todos me receberam muito bem e expus, então, o presidente lá 2 assuntos, a questão do roeto do minério e a questão da estrada. A questão da estrada está mais urgente e a nossa ideia, então, como eu falei lá, eu conversei agora de manhã com a secretária do senhor Alexandre de Oliveira, que é o supervisor do DENIT para a nossa região. DENIT é o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, que mexe com a questão de todas as estradas federais, que é o caso da nossa rodovia do contorno. E, presidente, a DEC, ele está agendando uma reunião lá em Belo Horizonte, na próxima terça-feira, às 10 da manhã. E o Edgar e Rose, falei agora com a secretária dele, o presidente aqui já nomeou a comissão, somos, parece que o vereador Léo, o vereador Julião, se não me engano. Já faço o convite, o Edgar e a Rose, que possam vir de Itabirito. Conversei com a vereadora Aida de Mariana, eles também tirariam a comissão lá. E conversei ontem com o presidente da Câmara de Ponte Nova, que também mostrou muito interesse. Então, a ideia é que a gente vá junto a Belo Horizonte, eu confirmo com vocês, mas, em princípio, está marcado para terça, dia 3, às 10 da manhã, no DENIT. Passo o endereço depois, porque eu estou sem endereço aqui. Esses 2 assuntos, presidente, nos fazem... A gente já falou disso em outros momentos. A gente tem problemas parecidos, né, Ouro Preto, Mariana, Itabirito, potenciais parecidos, e a gente conversa muito pouco. Os prefeitos conversam através das associações, a MALPA, a MIG, Associação Cidades Históricas, mas vereadores não conversam. Eu fiquei pensando, presidente, companheiros vereadores, de a gente criar um parlamento da região dos Inconfidentes, uma Câmara que fosse nossa, sem remuneração, sem estrutura, mas só para ter uma certa formalização desses encontros nossos, que pudesse ter, sei lá, três ou quatro vereadores de Ouro Preto, três ou quatro de Mariana, três ou quatro de Tabirito, que pudesse ter uma reunião de cada seis meses ou quando houvesse necessidade, para que a gente pudesse tratar esses assuntos em conjunto. Eu me lembro, Rose e Edgar, há uns dois anos eu recebi um projeto de lei, um minuto para a rede lei, quando o Juninho estava na prefeitura de Tabirito, que era exatamente para o município poder fiscalizar a CEFEM, o royalty. Alguns até falavam que isso era inconstitucional, que não cabia ao município, que cabia à União fazer isso, mas era um assunto que podia ser resgatado por nós. Quem que fiscaliza essa CEFEM aqui? Quanto é que essa vale leva embora? Eu não sei se o município sabe disso. O DNPM deve saber quanto é que essa marca tira, Ferteco. Então, talvez a gente pudesse pensar numa articulação mais efetiva nossa, para poder ver o trânsito, a questão da segurança, da saúde, Rosa, que a sua área, já há esse entendimento, né? Ele Tabirito é a questão de hemodiálise, parece que é lá, CTI aqui, Mariana tem outra parte. O que nós podemos fazer em termos de legislativo que possa fortalecer esses consórcios municipais, por exemplo, que existem? Então, vamos pensar nisso, vou tentar escrever um projeto, mando para vocês, para a gente poder pensar junto, trocar figurinhas sobre isso, para a gente tentar formalizar essa nossa articulação. Volta e citei lá em Tabirito, presidente, a gente demonstra nossa desarticulação, principalmente na eleição. Né? Nós não temos um deputado que é nosso, Tabirito, Ouro Preto, Mariana. Tem alguém que é votado em Tabirito, tem alguém que é votado aqui, tem outro que é votado em Mariana, mas a região podia fazer dois deputados federais e três ou quatro estaduais. Nós não conseguimos isso até hoje. Né? Não conseguimos mobilizar, ter essa articulação. Talvez possa nascer dessa articulação, quem tem dos vereadores, uma força política que poderia sentar com o DENIT agora e falar mais alto com ele. Você tem um deputado federal, você conversa de igual para igual. Né? E é importante envolvermos os que nós temos em Ouro Preto, que vocês têm em Tabirito, e os que eles têm em Mariana. De qualquer maneira, agradeço, né, imensamente a resposta ao convite que vocês fizeram, vieram aqui na própria semana. Vou informá-los da confirmação da reunião lá com Alexandre Oliveira, do DENIT, e acompanhar também junto a questão do Reut. E na medida que eu tenho essa minuta do projeto de lei do Parlamento de Confidentes, encaminho para vocês para a gente poder pensar junto nisso, tá bom? Um abraço grande para vocês, sintam-se em casa aqui na Câmara de Ouro Preto. Obrigado.
Senhor presidente.
Com a palavra é a dona Regina Braga.
Eu também não poderia jamais deixar de cumprimentar a Rose, o Edgar, pela presença, né, que muito nos honra aqui no nosso Legislativo. É, igual o Edgar falou, a gente tem... Giro Corrêa tem uma relação muito carinhosa com Itabirito. A gente sempre usou muito mais Itabirito que Ouro Preto, pela proximidade. Né? Giro Corrêa está a 15 quilômetros de Itabirito e a 35 de Ouro Preto. Tanto é que meu segundo grau foi feito em Itabirito, no GGG, né, Rose? E a gente está sempre precisando de Itabirito, comunidade de Giro Corrêa, Santo Antônio do Leite também, Glaura, e sempre fomos muito carinhosamente recebidos por vocês lá. Então, eu quero aproveitar essa oportunidade para estar agradecendo todo esse carinho, toda essa atenção que vocês têm com aquela minha região ali. É, que bom que vocês, ainda mais vocês dois, né, que são vereadores... como é que fala? Que tem uma liderança forte, né? Atuante, exatamente, em Itabirito, vem agora somar conosco, mais Mariana, agora o Flávio deu a novidade, que bom, de Ponte Nova também, para a gente estar vendo essa questão da 381, porque há muito a gente tem preocupado com isso, que mais cedo ou mais tarde, apesar da demora, mas vai acontecer essa duplicação. E esse episódio com a ponte já foi suficiente para nos mostrar o transtorno que, quando começar a obra da duplicação dessa 381, vai trazer, principalmente para o Pereira lá, ó, também, né? Pereira, Cachoeira, Tabirito ali. Então, nós temos que sentar com o DENIT mesmo, já ver essa questão atual da ponte e da duplicação, como é que vai ficar a situação, como é que vai ficar a situação do trânsito para a nossa região, que tanto transtorno traz e risco, né, de vida para as pessoas. Ontem mesmo eu recebi um e-mail do Álvaro, lá ali do bairro Pocinho, que há anos que está pedindo um quebra-mola, ali em frente à rua Boa Esperança, que diz que já teve acidentes lá fatais, acidente, e o DENIT não toma providência, a Orotran joga para o DENIT, fica aquela coisa, ou o DR, não sei. E agora, mais do que nunca, ele está implorando, porque ele falou que agora, se a situação já era crítica, até com morte, imagina agora com esse trânsito todo. Então, eu encaminhei alguns e-mails para os deputados, amigos, né, meus, e vou falar também com o Carlos Aurotran para ver se a gente consegue fazer esse quebra-mola. Outra questão muito importante, Edgar, até queria também te agradecer pelo carinho que você tem lá com aquela região do Mota, ali, né, de frente ao Pires. O Pires já pertence a Congonhas. É uma luta minha grande para ver se a gente urbaniza o Mota e também Miguel Burnier. Miguel Burnier é calçado, mas não tem rede de esgoto. É, tudo lá é muito mais complicado. Questão a 70 quilômetros de distância de Ouro Preto. Né? Tudo para eles é mais complicado. A questão de emprego lá, graças a Deus, não tem, porque justamente nós estamos cheios de multinacionais ao redor ali. Nós temos a Vale, temos a CSN, temos a Gerdau e outras mineradoras menores. E a minha revolta, inclusive, nós tivemos uma audiência pública lá, recentemente, Miguel Burnier, promovida pelo coordenador da Promotoria de Patrimônio, não é, Flávio? Doutor Marco Antônio, Marcos Paulo. Foi muito boa, com a presença da Gerdau, e eu fiz um desabafo mesmo, assim, de que a gente está cansada de promessas, né? Você vê que o tanto de minério que sai ali, o tanto de dinheiro que sai dali, e só deixa buraco, poeira, problemas de saúde. As crianças, já desde cedo, já vêm com problema pulmonar, o alto índice de câncer naquela região. Então, e ninguém toma providência. Vamos tomar. E são, se você for pegar Pereira, que é onde extrai o minério em Ouro Preto, e Miguel Burnier e Mota, que são de onde sai a grande quantidade de minério e de recursos, são os distritos que têm mais problemas sociais. Então, eu falo que o minério ele não deixa só a cava, não, o buraco, não. Ele deixa a chaga social, que é onde tem mais miséria, tem mais pobreza, tem mais problema de adolescente com gravidez precoce, que chega peãozada, faz filho até, e depois vai embora e fica meninada aí. E as mães, às vezes, com 14, 15 anos, já é mãe, não sabe nem cuidar de uma criança. Então, vou aproveitar esse gancho dessa questão do royalty, e eu estou sugerindo... Só mais um minuto, presidente. E vou pedir a colaboração de vocês para, nessa discussão, nós colocarmos, nessa nova lei que eles estão falando que vão fazer do marco regulatório, colocarem um artigo que um percentual da arrecadação do royalty, do CEFEM, seja o que for, do minério, obrigatoriamente seja investido aonde está saindo o minério. Essa é uma bandeira que eu venho levantando há muito tempo. Já sugeri ao prefeito Anjo que fizesse a nível de município, que vem para cá um percentual obrigatoriamente fosse investido nesses lugares, mas o prefeito não interessou. Vamos ver se a nível de Estado, a nível de governo federal, a gente consegue isso. Conto com o apoio de vocês dois. No mais, foi um prazer muito grande revê-los e recebê-los. E conte com a gente sempre, e qualquer dia eu vou lá pagar a visita. Ok? Obrigado.
Mais algum dos seus vereadores? Com a palavra, vereador Júlio Ernesto.
Bom dia a todos. Quero pedir desculpa pelo meu atraso, eu estava fazendo um gagarejo para a garganta.
Também estou fazendo.
Estou um pouco rouco. Cumprimento a todos, bom dia a todos presentes. Gostaria de cumprimentar a vereadora Rose, vereador Edgar, nossos companheiros da querida cidade de Itabirito. Dizer que é uma satisfação muito grande recebê-los nesta casa, Câmara Municipal de Ouro Preto, tricentenária, na qual nós já convidamos para participar conosco das festividades da comemoração dos 300 anos de fundação da Câmara. Já estamos com a programação intensa e, no dia 8 de julho, teremos o dia da festa, com um grande show, além das festividades ao longo dos meses que estão próximos. Queria dizer que ficamos muito felizes com a presença de vocês aqui. Obrigada. E dizer que a união das câmaras municipais da nossa região fará diferença para o progresso da região dos Inconfidentes. Nós temos grandes desafios pela frente. Ouro Preto, Itabirito, Mariana não podem caminhar sozinhas. Nós, unidos, podemos conquistar mais coisas para a nossa região. e principalmente os vereadores. A gente fica vendo várias associações de prefeitos, muitas vezes união de prefeitos, e os vereadores um pouco distantes uns dos outros, sendo que o vereador está mais próximo da população, o vereador tem mais contato com o povo, conhece bem a realidade, e é importante essa união, seja através de associações ou seja através dessa convivência entre as câmaras. Nós tivemos há pouco tempo uma audiência pública sobre o royalties do minério. Foi proposta a criação da Associação dos Vereadores Municípios Mineradores. Já temos a Associação dos Prefeitos e agora a Associação dos Vereadores. Em breve vamos marcar uma primeira reunião para discutir a pauta, o estatuto, a constituição da sua diretoria. E gostaríamos de contar com a presença de vocês para que possamos já começar essa associação fortalecida e atingir o nosso objetivo principal, que é melhorar a questão dos royalties, da porcentagem hoje, que é de 2%, que ela seja aumentada ou equiparada aos royalties do petróleo, e também fazer com que a Vale pague essa dívida que ela tem com os municípios. Essa empresa, hoje, nós podemos dizer que ela é caloteira, porque ela não tem pago os royalties. Lembrando sempre que o royalties não é tributo, royalties não é imposto, royalties é a compensação financeira. Então, já está comprovado pelo DNPM, a dívida é astronômica, e nós esperamos que a Vale, agora com a nova direção, possa cumprir os seus compromissos e as suas obrigações. Não se trata de compromisso, concluindo, senhor presidente, não se trata de compromisso social, se trata de compromisso legal, ela tem obrigação de pagar pela compensação financeira. Queria também dizer que temos outros desafios pela frente, estamos vendo agora aí a 381, impedida, os veículos passando pela nossa estrada, pela 040, isso tem nos trago muita preocupação, estamos vendo pelos jornais a ponte construindo em caráter de emergencial pelo Exército, mas isso mostra a fragilidade da 040. Nós teremos aí Copa do Mundo pela frente, Olimpíadas, e o próprio turismo da nossa região e o próprio tráfego dos nossos munícipes. Então, é importante o empenho das câmaras, junto ao governo do Estado, junto ao governo federal, para a duplicação dos trechos possíveis na estrada 040. Dentre outras iniciativas, tem o projeto do aeroporto, tem outras iniciativas que as câmaras poderiam se integrar. Temos também a questão do consórcio do lixo, a possibilidade de Ouro Preto levar o lixo para o aterro de Tabirito, houve conversas nesse sentido, e não sei se isso tem se avançado, não sei nem se é viável, mas é importante já sonharmos com usina de reciclagem de lixo na nossa região, e para isso precisamos juntar as três cidades, porque precisa de aproximadamente, no mínimo, de 100 toneladas dia de lixo para compensar o investimento, que, inclusive, tem apoio do governo federal. Ouro Preto, hoje, gera aproximadamente 50 toneladas de lixo. Então, precisamos da união dos três municípios para conseguir atingir esse patamar e poder atingir conquistar, né, essa questão da usina de reciclagem. Tem o consórcio da saúde também. Hoje, o Ouro Preto tem um hospital de referência, depois de muita gente ter morrido nos governos anteriores, por descaso, por falta de interesse, por desumanidade. Pessoas nasceram, muitas vezes, na porta ali de Tabirito, dentro do carro, ouropretanos, ou morreram por falta de atendimento médico. Nós tínhamos um hospital fechado. Hoje, ele tem referência, é subsidiado, em parte, grande parte, pelo município, mas a gente ainda sente a fragilidade das contas do hospital, e para isso precisamos unir os municípios também, para que cada hospital da sua cidade tenha a sua especialidade. É impossível que um único hospital possa ter todo o atendimento necessário, seja de hemodiálise, seja de cirurgia de risco. Então, hoje nós temos 10 UTIs aqui na Santa Casa Misericórdia, mas é importante que os outros hospitais da região, seja o de Mariana, seja o Tabirito, tenham também condições de atendimento digno, e o apoio das cidades para que cada um tenha suas especialidades e próximos, né, claro, de todos aqui da nossa região. Então, são muitos desafios, né, ficamos felizes com a presença de vocês. Mande um abraço ao prefeito Tabirito, Manuel da Mota, nosso amigo, e esperamos que os vereadores da região Confidentes dê exemplo para os outros vereadores de Minas nessa união, nessa força, nessa integração. E a presença de vocês aqui representa isso. Nós estamos muito felizes. Parabéns, muito obrigado.
Mais alguns senhores vereadores? Com a palavra, vereador Silmero Rosa.
Também gostaria de cumprimentar a vereadora Rose e o Edgar, nossos parceiros aí também, né, de Itabirito. E queria dar uma sugestão, senhor presidente, para que nós fizéssemos um ofício para o DENIT, solicitando, né, também uma manutenção, né, enquanto tiver esse trânsito sendo desviado para a MG 356, também 129, que corta o distrito de Antônio Pereira, e a manutenção principalmente com relação à limpeza, né, próximo às BRs, próximo às MGs, tendo em vista que a gente tem conversado com muitos motoristas aí, e realmente eles têm cobrado, né, e dizendo que muitas placas estão obstruídas, né, por matos que estão muito grandes próximas às BR, e isso realmente dificulta, né, o trajeto desses motoristas, causando assim um sério risco, né, de acidentes. E realmente tem alguns trechos que estão um pouco precários. Então, caberia ao DENIT dar uma manutenção paralela, né, enquanto esse trânsito está sendo desviado, para evitar aí, né, que aconteçam acidentes graves. Já tem acontecido vários acidentes leves, principalmente na MG 129, que pega da 356 no sentido Catas Altas de Santa Bárbara, e isso nos traz uma preocupação muito grande. Até então, a gente não tem conhecimento de, por enquanto, nesses dias, de nenhuma vítima fatal, mas vários acidentes pequenos, né? Então, antes que aconteça um mal maior aí, uma tragédia mais grave, se a gente puder oficializar junto ao DENIT para que dê uma manutenção, principalmente nas limpezas às margens, né, da BR, eu acho que se a gente fizer esse ofício, com certeza nós seremos atendidos, porque o pessoal do DENIT, do governo do Estado, sabe dessa preocupação, dessa transferência, né, da BR 381 para a MG 356 e 129. Eu acho que isso é o mínimo que nós podemos fazer. E gostaria também que os vereadores de Itabirito pudessem também solicitar junto ao presidente da Câmara de Itabirito que, se puder também fazer essa solicitação, acho que seria viável, para que a gente possa tentar, né, melhorar um pouquinho também essas BRs aí, para que amanhã nós mesmos, né, não sejamos vítimas aí de acidente. Pessoal, e queria parabenizá-los também. Realmente é uma iniciativa que poucos vereadores, às vezes, têm, né? E, com certeza, é uma preocupação não só com a cidade de Itabirito, mas também com as co-irmãs, né? Ouro Preto, Mariana, e são muitas das cidades hoje que estão sendo atingidas com essa transferência, né, de BR. E a gente espera que possa ser feita a construção da ponte o mais rápido possível. A gente sabe que não vai ser rápido, mas que o governo do Estado consiga, em tempo recorde, fazer essa construção da ponte, para que as coisas possam voltar ao normal, porque, com o trânsito normal, essas MGs nossas aqui já não estavam dando conta, imagina agora com essa transferência. Então, é só, senhor presidente, e obrigado e parabéns à Rose e ao Edgar.
Mais alguns senhores vereadores? Já que nenhum dos senhores vereadores gostaria de estar fazendo uso da palavra, nós agradecemos a presença aí da Rose e do Edgar, dizer que é muito importante, né, receber a visita de colegas vereadores. Eu acho que só assim, unindo as forças, os vereadores podem ter até mais valor, porque, infelizmente, o vereador não tem tanto valor quanto ele luta pelo nosso povo, pela defesa, né, do nosso povo, assim como hoje a situação, nossas estradas, nós estamos vendo tanto desastre, tantas vítimas de pessoas novas que têm um futuro para frente. Isso realmente preocupa muita gente. Inclusive, estou entrando com a representação hoje. Na nossa estrada real, que liga daqui a Ouro Branco, tem um trecho que tem acontecido muito acidente, tem tido muita vítima, né, fatal, e a gente sente que é um abandono na parte do departamento do DR, na sinalização. Eu acho que o motorista hoje, ele anda às vezes um pouco preocupado, muitas vezes não tem sinal que chama muita atenção. E ele, quando ele está bem próximo, às vezes, numa curva, já às vezes não dá tempo mais, então, de tá tendo... O Edgar conhece muito bem o viaduto das Almas, enquanto não colocaram lá um semáforo, né, para reduzir a velocidade. Não, mesmo assim, ainda aconteceu o acidente, mas diminuiu mais de 80% os acidentes. Né? Eu me lembro que o senador Eliseu Rezende, ele foi um dos engenheiros que mais construiu estrada no nosso país, ele falou, olha, nós vamos tá mudando o viaduto das Almas, vão construir outro viaduto, porque aquele viaduto chamava Viaduto das Almas. E eu mudei o nome para Viaduto Vila Rica para ver se parava de morrer gente, mas nem assim. Né? Então, são coisas que é preocupante. Nós sabemos que quando aconteceu, abateu o viaduto ali em Murtim, o trânsito virou para dentro de Conselho Lafaiete, passando em Ouro Branco. Acabou com as estradas e não foi muito tempo. Eu acho que não chegou nem 60 dias. Né? Eu acho que o fluxo veículo aumenta muito, né? E além de causar muito acidente. Hoje nós estamos com um transporte muito perigoso, esses britens aí na estrada aí de... Tem uns aí que é 30 metros de comprimento, é um veículo perigoso, carrega aí 50 toneladas, isso nós estamos correndo muito risco. Tem que chamar atenção, porque nós precisamos, né, de vida para o nosso povo. E, então, tem que trabalhar dessa forma, em conjunto mesmo, sentir que as câmaras, né, dos municípios dessa região estão unidas para defender, então, o direito do nosso povo. E agradecemos a presença... E convido-os a permanecer conosco, caso tenha a fazer alguma coisa a fazer. A gente sabe que o vereador sempre anda com muito trabalho, mas se vocês puderem permanecer conosco, vai nos dar muito prazer. E devolvo a palavra para as suas ponderações finais.
Bem, eu quero agradecer o convite na casa, a recepção que nós tivemos aqui, reafirmar o convite para a visita na nossa Câmara, e nós vamos ter que nos retirarmos, porque nós temos uma reunião meio-dia. Quero agradecer de novo, o meu muito obrigado, me colocar à disposição novamente, qualquer pessoa que precisar de mim, os vereadores, eu estou à disposição, Itabirito. Muito obrigado, bom dia a todos.
Presidente Maurício, em nome do presidente, eu cumprimento a todos os colegas vereadores. Eu gostaria de comentar o Júlio aqui, que chegou um pouquinho atrasado, mas isso é normal, né, Júlio? Mas suas palavras foram muito importantes também. Eu gostaria também de estar mandando um abraço para o meu amigo pessoal, o Ângelo Oswaldo, prefeito dessa cidade, tá? E dizer que o Flávio também levanta uma bandeira muito importante, gente, quando ele diz que nós devemos unir, pelo menos nós da região dos Confidentes, para nós tentarmos fazer um deputado estadual. Nós temos condições de fazer 3 deputados estaduais, 2 federais aqui. Gente da região, gente que conhece os problemas, gente que tem compromisso. O Flávio me disse lá na Câmara, nós, que 300 e tantos deputados foram votados aqui na região dos Inconfidentes, em Ouro Preto. Lá também nós tivemos isso. E depois, cadê? Cadê o retorno desses deputados? O Alencar faz alguma coisa para a gente? Faz, mas ainda é muito pouco. Mas se nós tivéssemos aqui, na região, um deputado federal, um deputado estadual, eu tenho certeza que nós teríamos uma força muito maior para tentar resolver esse problema do DENIT aqui agora. Se vocês me permitem, eu vou tomar a liberdade de convidar o Alencar, apesar de eu ser sincero, votei no Alencar 3 vezes, trabalhei para ele, desse mandato eu não trabalhei para o Alencar, trabalhei para um outro também que se elegeu, para que nós formarmos força, podemos ter um alcance maior. Eu gostaria também de fazer um pedido aqui à minha amiga Regina, que ela como majoritária ali da região do Bota, né, do Pires, ali, quem fala Pires, mas está tudo juntinho, né, Regina?
Só atravessar.
O que realmente as mineradoras fazem com essa ganância, elas não pensam em famílias, elas não pensam em pessoas, elas só pensam no bem-estar, no lucro dela. E a CSN agora está comprando 90 caminhões traçados e está tirando emprego de 90 a 100 pais de famílias ali, que por mais de 20 anos deram o seu suor, o seu sangue naquelas estradas horríveis ali, acabando com caminhões, acabando com seu patrimônio. Muitas famílias ficaram órfãos ali dos seus pais. E hoje, depois que a CSN conseguiu desapropriar, comprar a toque de caixa, as terras de muitos, inclusive, conterrâneos nossos ali, que faz uma estrada maravilhosa, em condições perfeitas, onde eles poderiam desfrutar de uma condição de melhor de trabalho, o que que a CSN faz? Expurga todos eles dali e comprando 90 caminhões. Nossa. E tirando o emprego de 90 famílias. E quando tira de um caminhão, de um caminhoneiro, tira de um mecânico, tira de um borracheiro. Então, Regina, que você levante essa bandeira ali, porque eles estão precisando de uma ajuda, que façam reuniões, porque o que eles estão tentando fazer. E eu lembro quando eu trabalhava na Mânesma, a Mânesma com a CSN hoje, não deixava que os caminhoneiros trabalhassem em outro lugar. Então, se por 20 anos eles não podiam trabalhar, fazer o bico em outro lugar, eu acho que eles têm um vínculo, têm que ter uma responsabilidade, têm que ter uma indenização. Não pode pegar aleatoriamente e jogar essas famílias a Deus dará, porque tem gente, inclusive, pagando o caminhão ali, e fatalmente eles não vão conseguir o retorno para saldar os seus compromissos. Então, muito obrigado a vocês por esse convite, e dizer também, Flávio, que terça-feira agora, como o Júlio falou, na Prefeitura de Itabirito, o prefeito Manuel da Mota está tendo uma reunião para olhar sobre o problema do lixo. Vai ter lá a Prefeitura de Nova Lima, a Prefeitura de Raposo, a Prefeitura de Riacima. Hoje nós temos um lixão totalmente organizado, tratado, que a referência é um aterro sanitário. E nós vamos ter essas quatro empresas, essas quatro cidades, tentando fazer um acordo para fazer o tratamento da compostagem do lixo. E dizer que quarta-feira aqui também, o Manuel da Mota vai estar em reunião com o Ângelo Oswaldo aqui para tratar também desse mesmo assunto. Se vocês quiserem ir terça-feira em Itabirito, vai ser um prazer. E quarta-feira...
É terça, que hora?
Terça-feira, às 15 horas em Itabirito. E quarta-feira, eu não sei o horário aqui em Ouro Preto, mas vocês podem se inteirar, porque quarta-feira vai ser aqui com o Ângelo Oswaldo e possivelmente o prefeito... Ângelo Oswaldo, prefeito de Ouro Preto, e o Manuel da Mota aqui. Então, vocês se interam...
Eu até queria... Obrigada, você tem me lembrado. Eu posso falar um pouquinho sobre esse assunto? Nós nos esforçamos muito, eu e o Flávio, principalmente, para a questão da aprovação do CODERE, que nada mais é que o consórcio das cidades da região dos Inconfidentes. Eu participei, há uns dias atrás, lá na Assembleia, de uma audiência onde estava o deputado, hoje secretário de Desenvolvimento Regional, o Bilac Pinto. E ele frisou muito a importância dos consórcios. O Estado hoje está priorizando a liberação de recursos para as regiões consorciadas. Isso é muito importante, principalmente na área de saúde, na área da questão do lixo, né? E, então, um dos motivos que me fez debruçar sobre essa questão do consórcio, para que ele realmente funcionasse tecnicamente, não politicamente, não fosse mais um cabide de emprego, vamos pensar assim, nós debruçamos muito e votamos. Parece que estava caminhando bem entre Itabirito e Ouro Preto, caminhando muito bem, que Mariana, com essa troca de prefeitos, né, não tava, né, instabilidade política lá, estava caminhando muito bem. E, Roninho, acho que teve até aqui na casa a questão de compras de remédios, as duas prefeituras compraram, que aí compra mais, o preço consegue um preço melhor, né? E a questão do lixo,
Me parece que Ouro Preto levaria o nosso lixo, porque o nosso não é aterro mais não, hoje é lixão. Nosso lixão aqui já acabou, saturou. Era aterro sanitário, controlado, hoje é lixão mesmo. Então, como tem uma lei agora que proíbe lixões, estava entrando um acordo de o lixo de Ouro Preto ir para Itabirito a custo zero. Acho que só ia ter custo com o transporte. Itabirito não ia cobrar nada pelo lixo. Agora parece que já mudou a prosa toda, diz que já conversaram com o Bambu e Mariana, que vai fazer via Mariana. Anjo já tinha assinado os acordos todos. Parece que o Manuel vai vir aqui justamente por isso, porque já estava certo. E parece que agora eles estão querendo desfazer esse acordo lá da questão do lixo. Então, foi bom saber que vai ter essas reuniões entre os prefeitos, porque o tempo não para. Vem Copa, né? O nosso lixão, que era aterro, né, que tinha virado aterro controlado, agora já é lixão de novo, a gente não pode ficar aí, vai, não vai, faz, desfaz. Então, acho que tem que chegar um acordo. Ouvi dizer que, se for para Mariana, vai ficar muito mais caro para Ouro Preto, porque lá eles vão cobrar, acho que, R$60 cada tonelada de lixo que depositar lá. E o custo do frete para Itabirito seria R$30, quer dizer, vai ficar o dobro. Então, a gente tem que sentar e ver essa situação, que tem um trem esquisito aí. Obrigada por você ter me lembrado desse assunto. Que bom que vocês dois estão aqui para a gente falar sobre isso.
É, Regina, realmente, eles vêm tratar aqui da usina de resíduos sólidos, né? Acho que o Manel, parece que inclusive é o presidente aí dessas cidades aí, né? Desse consórcio, né?
Isso.
E o Manel é uma pessoa muito interessada, o Manel é engenheiro, vocês todos conhecem, de dizer o seguinte: nós temos que realmente olhar. O Itabirito agora vai começar a construção de um matadouro municipal, uma coisa. Mas eu, na época, eu inclusive era contra a construção desse matadouro. Eu acho que o que funciona hoje são as parcerias. Isso. Eu conversei com o Manel, eu acho que, não sei se vocês têm aqui um matadouro municipal organizado. Ouro Preto mata na folha, Mariana mata na folha, Ouro Branco mata na folha, mata na folha, mata no meio do mato, gente.
Aqui não tem, não.
Então, nós devíamos fazer ali em Engenho Correia, que fica 20 e poucos quilômetros de Ouro Preto, 30 quilômetros, fica 20 quilômetros de Ouro Branco, fica 20 e poucos quilômetros de Congonhas, de Itabirito. Podia fazer um consórcio, fizéssemos ali um matadouro grande, um matadouro todo regular, e o impacto ambiental seria um só, que por mais higiênico que seja um matadouro, um urubu vai pousar, isso é com certeza. E ninguém gosta, por mais que seja necessário um urubu, que a gente sabe das necessidades da... né, do importante que tem o urubu, mas é muito ruim você ver na sua casa um urubu sentado. Então, eu gostaria de estar cumprimentando vocês e que realmente a gente empenhe em melhorar, em correr atrás, porque, como o Júlio falou, nós, vereadores, somos a caixa de ressonância de toda a cidade. O prefeito tem suas ocupações, mas nós que estamos na rua, a gente que escuta as críticas, os elogios, as porradas dos eleitores, que com certeza... às vezes é prometido em campanha que a gente vai fazer, mas o vereador, a função do vereador é uma só, né? Fiscalizar, legislar, pedir. Eu costumo dizer que vereador é despachante de prefeito, mas se nós unirmos, como o Flávio está tentando, pelo menos umas 4 cidades aqui, eu acho que nós vamos ter uma força muito grande para nós podermos fazer valer os nossos direitos, que é o direito da população. Muito obrigado a vocês, e mais uma vez nós temos que sair com a vereadora Rosa, que nós temos um compromisso. Meio-dia. Muito obrigado e gostaria de contar com vocês lá. Falou? Muito obrigado, hein, gente?
Convido a mesma comissão que faça... conduza até a plateia. A Rose e o Edgar. Retornando à nossa reunião, nas condições de reunião especial e reunião ordinária, solicito a senhora secretária fazer a chamada intermediária.
Cruvimara Batalha, Flávio Andrade, Júlio Ernesto,
presente.
Leonardo Barbosa, Luiz Gonzaga, Regina Braga, presente, Maurício Moreira,
presente.
Maurílio Zacarias,
presente.
Moisés Rodrigues,
presente.
E Silmério Rosa.
Solicito a sua secretária fazer a leitura das indicações.
Indicação 53/2011, de autoria do vereador Leonardo Barbosa.
Não está presente.
Não está. A outra também é, não está.
Passamos agora ao requerimento.
Requerimento 37/2011, de autoria do vereador Flávio Andrade. Senhor presidente, requeira a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que a Câmara Municipal de Ouro Preto realize uma reunião junto às câmaras de Mariana e Itabirito para, juntamente com a Prefeitura, discutir com o DENIT o desvio do trânsito para o nosso município.
Em discussão, o requerimento 37/11 do vereador Flávio Andrade. Com a palavra, vereador Flávio.
Eu tinha apresentado já antes da nossa reunião de Santa Rita, mas não entrou na pauta lá, porque era questão ligada a Santa Rita, mas é exatamente isso que já está acontecendo. Eu acho que seria interessante, presidente, na medida que a gente vai, tem essa reunião agendada em Belo Horizonte, o presidente nomeia a comissão que possa representar a Câmara de Ouro Preto lá.
Em discussão. Em votação, o vereador que estiver de acordo permanece com a questão, quem estiver de acordo, favor manifestar. Aprovado por 7 votos.
Agora, representações.
Passamos agora a representações.
Representação número 7/2011, de autoria do vereador Maurílio Zacarias. Senhores vereadores, o vereador abaixo assinado solicita a vossas senhorias, após ouvido o plenário, seja presente a apresentação encaminhada ao senhor Elcio Santos Montese, diretor-geral do DR de Minas, para que providencie em caráter de urgência a colocação de sonorizador no trecho conhecido como Curva do S, próximo a Itatiaia, na Estrada Real, Ouro Preto, Ouro Branco. Sugerimos ainda a colocação de placas de advertência para chamar mais a atenção dos motoristas, alertando sobre a curva perigosa a 200 metros, 100 metros, 50 metros, sobre declive perigoso, sobre descer engrenado, sobre usar freio motor e etc. Justificamos a presente representação, tendo em vista ter acontecido muitos acidentes naquele local, inclusive com mortes, e para evitá-los é necessária a implantação de intensa sinalização. Muito bem, velho.
Solicito o vereador Maurício Moreira como vice conduzir a votação.
Representação número 7.
Peço a palavra, senhor presidente. Realmente a gente está fazendo essa indicação, que é uma preocupação muito grande. Nós temos visto muitos pais de família perder a sua vida, às vezes por causa de uma sinalização. Essa semana mesmo, maioria do, claro que quase todos os vereadores que foram a Santa Rita viram um caminhão que entrou num barranco. O cara escapou por milagre de Deus. Talvez ele tenha pedido muito a Deus para, né, livrar ele da morte, que realmente foi muito complicado. E parece que esse caminhão é a placa de Barão de Cocais. Às vezes são pessoas que não conhecem a estrada, está trabalhando, fazendo um transporte, quer dizer, transportando o progresso, e se bobear, volta numa urna para casa, deixando, às vezes, esposa, filho, por causa deles, de uma sinalização. Eu acho que a sinalização ela é muito importante, principalmente esse sonorizador, quando passa, mexe com o motorista, ele fala, tem alguma coisa. É assim como... Às vezes, um piscar de farol costuma ser uma orientação, um animal, uma coisa na estrada, um acidente. Então, lá a gente vê que não tem. E o que a gente que passa ali todo dia, a gente sabe que a estrada desce muito. Só que, o exemplo, quando a gente desce uma Serra Petrópolis, para chegar no Rio de Janeiro, você avista a distância longe, só descendo. Então, automaticamente, isso chama a atenção do motorista. Mas, lá, exemplo, para onde estou fazendo essa representação, tem Itatiaia do outro lado, alto. Então, não, a pessoa parece que ele não sente, que ele está vendo outro lado alto, ele acha que não desce muito, e lá desce muito e é perigoso. Então, é onde nós estamos pedindo para colocar essa sinalização, usar freio motor, descer engrenado, porque a gente vê, tem acontecido muito acidente, e são pessoas, a maioria das vezes eu já parei com os motoristas, são pessoas que não conhecem a estrada, e não tem uma sinalização que chama a atenção. Um exemplo que, uns tempos atrás, aí trombou um caminhão de frios. O que acontece? O motorista ia para o bar, alguém aqui por Ouro Preto indicou que ele passasse por lá. Por aqui ele conhecia a estrada. Ele foi passar por lá a primeira vez, quer dizer, aconteceu mesmo. Tombou, né? Ele escapou, tudo bem, mas são coisas que eu acho que a gente tem que estar ajudando no sentido a prevenir, que diz aquele ditado, é melhor prevenir do que remediar. Né?
Em discussão, para o vereador Moisés.
Senhor presidente Paquim, obrigado pela concessão da palavra. O vereador Maurício, presidente, realmente, essa questão da nossa estrada lá, ela é em proporção diferente, mas em comparação, a mesma dor de cabeça que o desvio da 381 está causando para nós aqui, e os problemas que nós temos naquela região nossa ali, também traz esse transtorno para o nosso povo. Né? Então, se Vossa Excelência quiser, eu assino com Vossa Excelência, e eu acho até pela importância que é, né, pela fatalidade que tem havido ali, tem havido a média de 2 acidentes por mês, né, e todos eles gravíssimos, alguns até com vítimas fatais e tal.
Vicente morreu, foi ali o Vicente?
Foi. Vicente VV, né? Isso.
Vicente Vitor Guimarães.
Guimarães, isso. Então, às vezes, até também, se o senhor quisesse, eu acho que todos até poderiam até assinar, porque isso é uma coisa importantíssima mesmo. Lá tem morrido pessoas e tem havido prejuízos sérios, né, para os usuários lá, principalmente o pessoal que transporta mercadoria. Se o senhor quiser, nós vamos ser solidários com o senhor aí, vamos assinar junto aí para dar mais força. Né?
Não, com certeza, isso é que nós queremos, até convido todos os vereadores para assinar, porque realmente tem que ter uma demonstração que não é uma coisa que a gente está fazendo por bel prazer, é uma coisa extremamente necessária. Exemplo, nós perdemos um menino aí que trabalhava na escola há pouco tempo, deve ter uns 6 meses, um rapaz de 20 e poucos anos, né, começando a sua vida, também tudo por, às vezes, uma sinalização e chamar, às vezes, a atenção do motorista. Então, eu acho importante que...
O senhor me dá só uma parte, senhor presidente, pelo assim?
Pois não.
Porque, inclusive, em 2009, quando aqui na saída de Saramenha, naquela primeira curva esperta ali, Ari, tombou aquele caminhão da KTM, que é lá embaixo, eu acho que chegou até a matar o motorista, né? Eu fiz um requerimento aqui na época, uma representação, pedindo que fossem instaladas aquelas proteções metálicas ali. E eu lembro de pedir para todo mundo assinar e foi atendido. Elas estão lá, eu acho que
com
vale
certeza
a pena, né?
Ali Obrigado. Também aconteceu, parece que uns 3 ou 4 acidentes, né? Então é isso aí que a gente tem que estar, com certeza, acompanhando. E não falando agora, com esse movimento aí que vai ter na estrada, que nós já estamos começando a debater, nós temos que estar já pensando na nossa estrada também, porque muitos vão desviar para lá. Quem estiver indo para Rio de Janeiro, ou às vezes até mesmo para São Paulo, eles vão usar da estrada real. Sair em Congonhas, Congonhas vai a São João del Rei, e Rio de Janeiro, o fluxo de veículo vai aumentar muito mais. Hoje mesmo eu encontrei com umas 3, 4 carretas passando aí de manhã. Nossa estrada, ela não tem estrutura para aguentar carreta, é uma estrada estreita, perigosa. Então, até isso nós podemos estar colocando, não só colocar essa daqui que liga, né, de Ponte Nova a Belo Horizonte, como a Estrada Real também tem que estar lembrando de estar colocando, porque eu tenho certeza que vai aumentar muito o fluxo de veículo.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador. O presidente pois, é o desculpa. Maurício Moreira.
Ah, eu acho. Presidente em exercício, Maurício Moreira, desculpa, viu, Anjo? Que a representação é do nosso presidente. É, eu gostaria de fazer uma indicação meio que oral aqui, aproveitando o gancho da representação, que eu já disse aqui na reunião de hoje, sobre aquela pendência do tal quebra-mola ali na BR-356, não é isso? Rodovia do Contorno? Em frente ali à rua Boa Esperança, no bairro Pocinho. É uma reivindicação antiga, já houve vítimas fatais ali também, e agora com esse trânsito doido que está aí, por causa dessa ponte, e que poderá vir definitivamente por um bom tempo com a duplicação da BR-381, o Estado, inclusive, já tem as placas lá, indicando o quebra-mola, só que botaram as placas e o quebra-mola mesmo fizeram. Então, assim, pela importância, eu poderia pedir às meninas para a gente fazer, nos mesmos termos dessa aí, uma outra representação, pedindo a construção desse quebra-mola lá nesse trecho da rodovia do Contorno. E todos nós assinamos também. Pode ser? Obrigada.
Com certeza.
Continua em discussão. Em discussão, em votação.
Senhor presidente, eu solicitaria que convidasse os vereadores que estivessem ausentes do plenário.
Gostaria. Moisés Silmério para comparecer aqui.
Senhor presidente, só para avisar o vereador Maurílio pela representação.
Representação número 7, vereador Maurício Zacarias. Aprovado por 7 votos.
Solicito a sua secretária continuar a leitura.
As emendas que a Beth me entregou aqui, até de minha autoria, emendas apresentadas pela vereadora Maria Regina Braga ao projeto de lei complementar número 4/2011.
Em discussão.
Pode distribuir.
Não, então veio atrasado, porque distribuir já passou. Distribui-se as comissões.
Agora projetos em primeira discussão. Só fala projeto em primeira discussão. Esse aqui? Aqui já tiraram. Então, aqui
pode contar. Passamos agora os projetos em primeira discussão.
Mas, se for por causa de cor, esse aqui cor. Também não vai...
Senhor presidente, questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, vereador, com a palavra, vereador Júlio Pimenta.
Tem um projeto de minha autoria com relação à mudança na lei orgânica do município, vedando a nomeação ou designação para cargos nomeados ou contratados pelo prefeito que não se quadrem, pessoas que não se quadrem nos critérios do projeto conhecido popularmente como ficha limpa. E esse é um projeto de emenda à lei orgânica que precisaria necessariamente de... Quantos votos? 6? Peço auxílio desta casa. 7.
Então,
não sei se temos...
Tem 7, tem quórum suficiente.
Ah, ok. Peço apoio dos colegas, então, ao projeto. Então, agradeço se ele continuar em pauta, senhor presidente.
Solicito a senhora secretária fazer a leitura do projeto em primeira discussão.
Projeto de emenda à lei orgânica número 01/2011, de autoria do vereador Júlio Ernesto de Gramont. Esse projeto acrescenta artigo à lei orgânica do município, vedando a nomeação ou a designação para os cargos que menciona daqueles inelegíveis em razão de atos ilícitos nos termos da legislação federal. O parecer da Comissão Especial ao projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal de número 01/2011 foi pela aprovação do projeto em primeira discussão com emenda de correção.
Em discussão, projeto de emenda à Lei Orgânica 01/11. Com a palavra, vereador Júlio Ernesto.
Senhor presidente, esse projeto visa dar moralização e ética aos atos também do, seja do prefeito Aldo, dos prefeitos futuros, com relação a nomear ou contratar pessoas para trabalharem no município de Ouro Preto, na prefeitura, que tenham a vida inalibada, que não tenham nenhum processo em segunda instância, condenação em segunda instância, por improbidade administrativa. Esse projeto está sendo discutido também na Câmara de Belo Horizonte, na capital. Há, inclusive, um plebiscito colhendo assinaturas da população, que está tendo amplo apoio, e vem de encontro ao projeto já do Ficha Limpa, que foi votado no Congresso Nacional. Inclusive, esta casa, em Ouro Preto, foi colhida assinaturas, os vereadores desta casa foram os primeiros a assinarem, os 10 vereadores foram os primeiros a assinarem o colher das assinaturas em Ouro Preto, foram mais de 1.000 assinaturas colhidas, que gerou o projeto de lei de iniciativa popular, conhecido popularmente como Ficha Limpa, no Congresso Nacional. Então, agora, mais uma vez, esta casa dará o exemplo, sendo a primeira Câmara, pela qual nós temos informações no interior, que estará votando esse projeto, obrigando o prefeito municipal a somente contratar ou nomear, aí inclui todos os cargos de nomeação, secretários, chefe de gabinete, procuradores do município, a não terem nenhuma condenação em segunda instância. Vai de encontro ao anseio popular da população e vai de encontro à moralização e à ética da vida pública e da política. Peço o apoio de todos os colegas para que possamos, esta Câmara Tricentenária, dar o primeiro exemplo de moralização, como vem dando em todos os projetos que estão sendo votados. Obrigado.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Regina Braga.
Bem, eu quero primeiro parabenizar o vereador Júlio pela brilhante iniciativa. E, mais ainda, eu acho que esse projeto da ficha limpa, ele veio provar o que está na nossa Constituição Federal. O poder emana do povo e, em seu nome, deve ser exercido. Esse projeto foi de iniciativa popular. Foi o povo brasileiro, cansado de tanta roubalheira na política, de tanta corrupção, de tanta ladruagem, que se levantou e recolheram 1.600.000 assinaturas e montaram esse projeto, e levaram no Congresso Nacional, e pressionaram os deputados e senadores, e esse projeto, então, foi aprovado. E alguns municípios, mesmo no estado de Minas, estão adotando a mesma medida. E eu estava lendo também essa semana que agora esse mesmo movimento vai agora encaminhar um projeto de lei ao Congresso Nacional para pressionar a questão da reforma política, né? Porque nosso sistema político precisa ser reformado para acabar com os caixas dois, esse negócio de empresa ficar financiando candidato. Você acha que empresa dá dinheiro para candidato, para partido? De graça, gente. Você acha que os empresários aqui da nossa região, a Gerdau, dá dinheiro de graça para a campanha? Depois a cobrança vem e triplicado. E quem paga somos nós. Não é o candidato que recebeu o dinheiro para a campanha dele. Somos nós, contribuintes. Que o dinheiro saia dos cofres públicos. Aí são licitações fraudulentas, são licitações combinadas, né, entre quatro paredes, e por aí vai. Obras mal feitas, obras se desfazendo. O povo mesmo que precisa de uma Gerdau não tem suporte e não tem pressão por parte do governo municipal? Como é que vai pressionar se a Gerdau deu 100 mil para a campanha? Agora, como é que eu vou chegar lá e vou xingar que eles não investem no Mota e Miguel Burnier? Então, tem que acabar com isso. Campanha é dinheiro público e ponto. Não tem esse trem de iniciativa privada, empresa, ficar financiando candidato e partido, não. Então, nós temos que mudar muita coisa no nosso sistema político. Dentre elas, essa questão aí de empresa que está bancando candidato e partido para depois vir mamar nas tetas do povo brasileiro, que o dinheiro é nosso. Então, vem outro movimento aí, dessa frente popular, só mais um minuto, agora com relação à reforma política. E é isso mesmo. Nosso país só vai mudar na hora que tivermos representantes realmente do povo, que pensam no povo, não em interesses próprios. E começou com essa lei da ficha limpa, tomara que ela pegue, e agora vem a reforma do nosso sistema político. É isso aí.
Continua a discussão. Com a palavra, vereador Moisés.
Senhor presidente, eu também queria cumprimentar o vereador Júlio pela iniciativa do projeto, acompanhando aí uma tendência quase que nacional, né? Nós já vimos que BH e outras prefeituras aí também já... E parece que até no Estado já tramita na Assembleia lei nesse sentido. Vou voltar a apoiar o senhor no projeto, mas eu só queria fazer um comentáriozinho, Flávio, a nível técnico. Eu acho que, no fundo, ele vai ser inconstitucional e vai ser vetado. Porque o projeto ficha limpa, a relação que ele regulamenta é a questão do crime com relação ao sujeito no exercício do mandato político. Seja crimes cometidos durante a campanha eleitoral, seja crimes cometidos durante o exercício do mandato ou em função dele. Então, quando é uma questão que é uma observação que é cabível não só aqui para o Preto, mas para todo o Estado, até para o país, porque o sujeito que vai ser investido em cargo público, seja comissionado ou seja até concursado, muitas vezes ele advém do civil natural, da condição natural dele enquanto cidadão. E, às vezes, ele nunca ocupou um cargo. Então, por exemplo, se ele passou por uma tentativa de homicídio, Silmério, e foi julgado em primeira instância aqui na comarca de Ouro Preto e recebeu pena X, e recorreu para o Tribunal de Justiça, e lá teve sentença confirmada, diminuída, alterada, etc. e tal... E isso vai gerar um julgamento para ele em segunda instância. Aí você vai falar assim, ah, mas o molde do projeto do senhor aqui, dos outros que têm aparecido, é no sentido de moralizar o indivíduo, né, ou a entrada do indivíduo no ingresso público. Mas, se ele já tiver sido condenado em crimes que não têm nada a ver com o exercício da função pública que ele vai exercer, vai gerar, com certeza, uma inconstitucionalidade o projeto. Vai ser inconstitucional, porque ele vai estar ferindo direito líquido e certo do cidadão. Eu acho que não vai vingar. Mas o que deve contar, no caso do projeto do senhor e dos outros que estão apresentando, é o sentimento. Qual que é o sentimento do senhor? Eu conheço um homem de bem, um político correto, de futuro. É lógico que o senhor está vendo é que se moralize a coisa, né? E, às vezes, por não ser, às vezes, da área, não pensou nesse aspecto. Mas o sentimento do senhor é o sentimento correto de dar moralidade à coisa, né? E acompanhar uma tendência também de moralidade que quer ser instalada no país de qualquer maneira, nem que seja à força, e o ficha limpa é um primeiro passo nesse sentido. Então, eu vou votar, acompanhar o senhor pelo sentimento, pela iniciativa, pelo aquilo que o senhor espera que aconteça, que é justo e muito louvável. Mas, a nível técnico só, eu acho, sinceramente, que... por essas questões que eu disse, assim, só essas questões iniciais, porque tem muito mais questões a fundo, eu acho que esse tipo de iniciativa vai ser considerada inconstitucional, não só aqui no Ouro Preto, mas em BH, em qualquer outro lugar, a não ser que haja uma adaptação, um aprofundamento, uma adaptação melhor do ficha limpa em função dessa contratação. Porque, para distinguir a vida privada do sujeito, e para distinguir a vida dele em função do cargo, da atribuição pública que ele tem em algum tipo de emprego, em qualquer das esferas aí da administração pública. Mas vamos apoiar, viu, meu caro Júlio? Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Em votação, o vereador que estiver de acordo, permaneça como estão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos em primeira discussão. Desculpa aí, corrigindo, porque a gente já... Nem todos os projetos a gente vota, e esse é um dos que eu voto. Então, são 8 votos. Que é a emenda à lei orgânica. Passamos o projeto em redação final.
Projeto de lei número 24/2011, de autoria do vereador Júlio Ernesto de Gramont, que dispõe sobre os requisitos para investidura em cargo comissionado ou contratados da Prefeitura Municipal de Ouro Preto. O parecer da comissão, né, o parecer de redação final da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao projeto de lei número 24/2011 foi pela sua aprovação em redação final com emenda corretiva.
Em redação final, projeto de lei 24/11 em discussão, em votação. O vereador que tiver de acordo, permaneça com isso. Quem tiver de acordo, por favor, manifesta. Aprovado por 7 votos.
Projeto de lei 25/2011, de autoria do prefeito Ângelo Oswaldo, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel à Arquidiocese de Mariana. O parecer de redação final da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao projeto de lei número 25/2011 foi pela sua aprovação em redação final e com a sua redação original.
Em redação final, projeto de lei 25/11. Em votação, vereador que estiver de acordo, permaneça como estão. Quem estiver de acordo, favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Requerimentos de número 118, 119, 120 e 121/2011, de autoria dos seguintes vereadores, se inscrevendo como oradores nessa 24ª reunião ordinária da Câmara de Vereadores. Regina Braga, Leonardo Barbosa, que não se encontra, Silmério Rosa e Flávio Andrade.
Entendendo o requerimento 108/11, com a palavra a vereadora Regina Braga.
Bem, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Província Sideral FM, e internautas que nos acompanham. Estou vendo o Ari ali, seu Ari. Flávio também está aqui, até bom que ele esclarece esse mal-entendido, mas eu acho que o importante é que a questão seja resolvida e o Salto receba lá os recursos municipais para estarem terminando essa quadra, suas. Porque, a princípio, era que essa verba seria daquelas... das emendas, né, de cada vereador tem direito aí a doar para as entidades que trabalham com criança, adolescente, social, esporte, que é o caso do Palmeiras, lá do Salto. E o Suari, coitado, tem vindo a Ouro Preto incansavelmente. Ele foi lá na prefeitura, falaram que o projeto estava agarrado aqui, estava demorando para descer. E, na realidade, ele nem veio para cá ainda para ser aprovado, né? Que tem que ser de iniciativa da prefeitura. Tudo que envolve din-din tem que partir de lá. E, ouvindo a Provimara conversar com ele assim, eu ouvi ela dizer assim, ó, tem dinheiro de vereador, não? Tem? Então, assim, aí eu falei com ela, Michael Mara, mas parece que vai sair dessa dotação. Ela falou assim, não, para de falar mentira para os outros. Eu não falo mentira para ninguém, porque, a princípio, o entendimento era esse. Até o vereador Moisés se prontificou a doar uma parte, eu, Flávio, acho que todos, dando um total de 31 mil. Agora, se mudou os planos lá embaixo, eu não fui comunicada, não sei se o Flávio foi, mas, então, eu não sou mentirosa, não, viu, Suari, porque, até então, era esse entendimento. E gostaria de pedir o empenho do vereador Flávio, que tem se empenhado nisso aí, que é um vereador lá da situação, para ele é muito, né, o trânsito, para ver se agiliza, porque, tadinho de Soari, ele já está de idade, está sempre vindo aqui, está ficando cansativo, e a obra está parada.
parte, vereador. Eu tenho também conversado muito com o Ari sobre esse assunto. Na realidade, a gente teve uma reunião da base aliada com o vice-prefeito, com o secretário da Fazenda, e ficou acordado que esse projeto subiria da prefeitura para cá. Já falei com o Ari também, tem que vir de lá para cá. É, apresentamos o valor de 30 mil, não sabemos se vai ser esse o valor que vai vir. Conversei agora com o Marco Antônio Medirso, ele falou que até terça-feira o projeto chega a casa. Então, poderíamos votá-lo em duas semanas, como era previsto. É, se esse valor sairá das emendas parlamentares, é porque eu, por exemplo, não fiz emenda nenhuma. Há um acordo político de eu ter direito a ter emenda, mas não fiz a emenda formal nenhuma. E vai depender de cada vereador se dispuser a fazer. Pode tirar tanto da minha emenda, do valor que está reservado para as emendas. Então, a ideia é que haja um entendimento de cada vereador com a prefeitura. Acredito que vai acabar tendo recurso de emenda de vereador e recurso da prefeitura. Acho que vai ser um misturado das duas coisas aí para poder completar os 30 mil. Então, é, não sei quanto cada vereador vai dispor do que ele tem direito, e o projeto chega a casa, segundo o Marco mandou e-mail, agora de manhã até na terça-feira. Chegando ali na terça-feira, ele é discutido nas comissões e nós podemos votá-lo se houver um acordo todo mundo, no mais tardar na semana seguinte. Então, aí é o prazo que a gente tem. Como a gente falou aquela vez, nós não podemos nós fazer o projeto, ele tem que vir de lá para cá. Nós encontramos lá embaixo, cutucamos bastante lá embaixo, então parece que está subindo até na terça. Eu acho que terça chegando, na outra terça já daria para a gente votar, porque na outra terça tem reunião de comissões. Terça, dia 3, se tiver tudo certo, dia 10 poderia ter a votação aqui na Câmara do projeto e desceria para a sanção do prefeito. Então, se correr bem, até dia 10 dá para resolver a parte do Poder Legislativo. Tá bom?
Obrigada, Fábio. É, outra questão, é, me pediram para colocar nessa reunião, é que parece que a prefeitura cortou o vale alimentação, o ticket de alimentação dos plantonistas da área da saúde, que são aquelas pessoas que trabalham 12, 24 horas. Eles estão indignados e com razão, porque ficam de plantão, não tem que ter o que comer. Porque aí fica difícil. É isso que a gente não entende, né? Uma ponta aumentando a folha de pagamento em mais de 1 milhão, aumentando imposto, aumentando IPTU e tirando o servidor. Então, tem que fazer um requerimento para ver se procede essa extinção aí do ticket de alimentação para os plantonistas da área da saúde. E também foi me colocada ali na praça uma informação que eu achei muito pertinente estar passando aqui na reunião. O meu amigo, vamos falar assim, virou e disse assim: Regina, é engraçado, no carnaval é ônibus de 15 em 15 minutos descendo dos bairros e até não sei que hora da noite. Na Semana Santa, que é uma participação mais de idosos, vamos dizer assim, mais de mulheres, né, que mulher mais beata reza mais para os filhos, não tem ônibus direito. Então, deixar esse recado aí para Orotran e para Transcota, Turim aí, para que na próxima Semana Santa, assim como no Carnaval, o povo de Ouro Preto fique bem servido de transporte público, né, todo mundo tem carro, né? Acho que eu passei todo o recado. E o projeto aí do aumento não voltou de novo, para a gente discutir ele. Vamos aguardar a próxima reunião. Lembrando que vai ter o concurso, como o Flávio disse, Flávio, mas aqueles cargos que estão na, a maioria deles, quase não tem vaga para eles. A maioria está dando cadastro de reserva. Aliás, esse concurso é um concurso voltado mais para a saúde. Pelo que eu entendi aqui, aqueles programas do governo federal, que o governo federal manda dinheiro, ou estadual, que é o programa da dengue, SAMU, lá o de especialidades odontológicas, PSF, parece que agora não pode mais haver contratação sem concurso. Esses programas já não são mais considerados programas, já estão... Como já vem anos, né, deram certo, então tem caráter de continuidade. Porque programa que ele tem, que tem o início, meio e fim, acaba. Como esses programas não estão acabando, estão continuando, que deram certo, foram aprovados aí pela... Então, a prefeitura vai ser obrigada a fazer concurso para esse pessoal que está trabalhando nos programas. Esse concurso parece que é voltado para isso. O maior número de vagas são para agências comunitárias, pessoal que trabalha com a questão da dengue, motorista de SAMU, etc., etc. Aqueles cargos que estão aqui nessa lei aqui quase não aparecem aqui. Penso eu que eles podem aproveitar do último concurso, que está em vigência ainda. Mas será que a prefeitura precisa de 3 administradores de empresa? Mas já tem 8 engenheiros, mais 6 engenheiros? Né, acho que tem tanta outra coisa para a prefeitura investir, né? O povo está tão carente de tanta coisa, para que ficar inchando a prefeitura? O meu medo é o seguinte, hoje a folha está em 6.250.000 por mês. Porque, então, ela está a 40% e poucos do que a prefeitura está arrecadando, porque a prefeitura está arrecadando muito, está arrecadando uma média de 15 milhões por mês. Mas Deus me livre e guarde, esse mundo está aí, você está vendo, o mundo está em guerra no Oriente Médio, tanto é que a nossa gasolina, que lá que vem o petróleo, nossa gasolina está mais de R$ 3,00 em muitas cidades mineiras. A Europa ainda não se levantou da crise de 2009, os Estados Unidos ainda não se levantou. Deus me livre e guarde que a inflação no nosso país está aumentando, a gente está sentindo isso em cada compra que a gente faz por mês. Imagina se vem uma crise novamente no mundo, a gente que vive de exportação de minério, de etc., etc., e a arrecadação nossa aqui volte aos 9 milhões, que estava há pouco tempo atrás no governo do Ângelo. Imagina, para quanto vai essa folha, se a arrecadação voltar para os 9 milhões? Vai a mais de 60%, né? 6 milhões para 9 milhões, hoje a gente usa muito calculadora, vai estourar a folha, vai ter que mandar neguinho embora, vai parar um monte de serviço. Então, eu acho que, gente, essa questão de funcionário, servidor público, um dos problemas da nossa inflação tá alta é justamente o inchaço da máquina pública federal. Por que não estadual e por que não municipal? Que você incha a máquina e aumenta os custos do governo, a dívida vai aumentando e ninguém segura. Então, essa questão de servidor, sei que as pessoas precisam trabalhar. Só mais um pouquinho, porque esse assunto é importante. Eu vou te dar a palavra. Eu sei que as pessoas precisam trabalhar, mas a gente tem que pensar, a gente não pode pensar só agora que a arrecadação está a 15 milhões. E na hora que acabar o minério, que essa arrecadação baixar para 5 milhões igual era, 6 milhões, 1 milhão e meio, quando Zé Leandro assumiu no primeiro mandato, como é que vai ficar essa folha de 6 milhões? Então, é um negócio... Gente, administração, seja ela do setor público ou privado, a gente faz olhando para frente. Não é agora, é para frente. É uma responsabilidade a gente chegar à folha de pessoal da prefeitura a esse patamar. Eu penso, né? Porque... hoje está dando para pagar, amanhã não dá. Né? E hoje está dando para pagar, mas o povo está ficando penalizado. Tem muita coisa que poderia ser feita com parte desse dinheiro aí, que está sendo investido, e o pessoal não está sendo feito. Flávio, desculpa que eu empolguei. Aqui. Eu
agradeço a parte da vereadora. Concordo com algumas ponderações que a vereadora faz e espero que o Poder Executivo tenha estudado com detalhes isso para não dar problemas futuros. Eu queria destacar a questão do concurso público, realmente a maior parte dos cargos que vão estar em certame agora são, no total, 246, grande parte é da saúde. E isso é muito importante para nós, de Ouro Preto, porque os outros cargos podem vir gente do Rio Grande do Sul, do Amazonas, qualquer lugar para fazer. Os cargos da saúde, do PSF, é para gente que mora em Ouro Preto.
Por lei federal.
Por lei federal. Assim. Então, isso é muito importante aí. As pessoas, né, ver, por exemplo, se tem Antônio Pereira, é só quem mora em Antônio Pereira pode fazer esse concurso. Então, isso é muito importante. Não é como vereadora, não é boniteza da feitura, não. Isso é por lei federal, por quê? Porque a gente, como está de saúde, tem que conhecer todo mundo daquela região. Ele vai ter que bater de porta em porta, ele vai ter que ter conhecimento, quem que é fulano, beltrano, quem que é liderança, quem que está grávido, quem que está com hipertensão, quem que é diabético, ele tem que ter esse conhecimento para fazer o trabalho dele. Então, acho que essa é a grande vantagem desse concurso, para permitir que o ouropretano faça esse concurso em condições melhores, com menos concorrência e com maior chance de ser aprovado o concurso, ter o cargo na prefeitura. Acho que isso aí é uma coisa que nós temos que ressaltar a todo momento para poder o Ouro Pretano entender que esse é diferente. Se for um concurso para engenheiro, se chegar um cidadão do Mato Grosso escrever, ele tem direito a fazer, se passar, ele está contratado. Em detrimento, todo mundo está aqui. A regra de concurso é essa. Mas os PSF são para pessoas que moram na região, se não me engano, não sei se está no edital, há pelo menos 2 anos. A regra anterior era essa. Tinha que morar naquele distrito sanitário, naquela área, pelo menos 2 anos. Então, isso é muito importante e abre uma bela chance para a pessoa, principalmente lideranças comunitárias, que poderiam fazer esse trabalho, já que tem esse conhecimento da realidade do local. Obrigado pela parte.
Ô Flávio, até você tocou numa questão aí que me preocupou. Eu não sei se essa lei que obriga agentes comunitários de saúde, pelo menos, até onde eu sei, que eu tenho conhecimento da lei, a pessoa tem que morar há pelo menos 2 anos no local onde ela vai trabalhar. Né? Aqui, nas considerações aqui do cargo, das vagas, a prefeitura coloca, nos cargos de agente de comunitário de saúde, o candidato deve residir na micro-região para a qual prestará o concurso, desde a publicação desse edital. Então, não tem mais aquele negócio dos 2 anos. Tem que ver se isso acabou. Porque, na minha época, você tinha que morar, não é desde que publicou o edital, não. Você tinha que já estar morando há 2 anos para você ter direito a prestar o concurso. Né? Por que isso? Porque, se for desde a publicação do edital, quer dizer, se chegar um cara do Rio Grande do Sul hoje, mudou para o Pereira, ele vai ter direito de fazer. Está errado. Agora, se puder fazer só quem já mora no Pereira há 2 anos, aí esse cara já não tem direito. Né? E tem que ser assim, porque quem vai mexer com essa parte de agente comunitário, ele tem que conhecer as pessoas, tem que conhecer o lugar, onde tem mais carência, quais o tipo de doença que ocorre mais no local, é hipertensão, é diabetes, como é que é? Então, essa é uma exigência que aqui não está bem clara para mim. E, para finalizar, uma última consideração, achei o valor da inscrição, já que ele está voltado mais para o povo de Ouro Preto, caro. Né? Tem de R$30 a R$70. E a gente sabe, lá fala que não, mas muita gente não tem condição, não tem dinheiro para pagar. Poderia ter sido R$15, mas mais em conta. Tem, se tiver, ótimo. Então está ok.
Nomeia a comissão especial a requerimento do vereador Flávio Andrade para a reunião com o DENIT na terça-feira, 9 horas, 10 horas em Belo Horizonte. Eu nomeei a Regina, a vereadora Regina Braga, o vereador Silmério e o vereador Flávio. Regina, porque ultimamente está muito em Belo Horizonte, então ela já está lá. E o vereador Silmério também está sempre indo a Belo Horizonte. Então, terça-feira, às 10 horas.
Passo primeiro, Flávio.
Gostaria de estar fazendo o convite, né? Hoje é audiência pública na Câmara Municipal de Ouro Preto, prestação de conta da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao primeiro semestre de 2011, quinta-feira, às 18 horas, no plenário da Câmara Municipal.
Presidente.
Também convidar, só um minutinho, convidar para a festa, né, dos trabalhadores, né, em Cachoeira do Campo, do dia 28, quer dizer, 28 foi ontem, né, já até dia 1º de maio, onde haverá show, né, todos os dias, né, foi quinta-feira, sexta, é hoje, né, 28 é hoje, 28 é hoje. Então, amanhã, 29, dia 30 e dia 1º. Também exposição de animais, concurso de marcha e outros eventos. Então, nós temos que estar lá prestigiando a festa do trabalhador. Com a palavra, vereador.
Estou inscrito como morador, eu retiro minha inscrição e solicito licença para me retirar do plenário.
Retirada a inscrição do comorador do vereador Flávio. E com a palavra, vereador Silmério Rosa. Retirado. Não havendo mais nada a tratar, solicito a A senhora secretária que faça a chamada final.
Cruvimara Batalha, Flávio Andrade, Júlio Ernesto, Leonardo Barbosa, Luiz Gonzaga, Regina Braga, presente, Maurício Moreira, Maurílio Zacarias, Moisés Rodrigues, Silmério Rosa.
Sob a proteção de Deus, em nome do povo ouro-pretano, declaro encerrada a presente reunião. Ao Silmer.